Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9, neste sábado 28 de novembro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, você acompanha as informações sobre o Fórum de Política Pública para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades, promovido pela FADERS na última semana. E também uma entrevista com o secretário de Planejamento de Juí sobre a pesquisa 50 melhores cidades do Brasil para fazer negócios, na qual Juí ficou na posição 31 do ranking. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e o boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Na quarta-feira, dia 18, aconteceu em Ijuí uma plenária promovida pela Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades do Rio Grande do Sul, a FADERS. A realização do Fórum de número 138 permitiu o debate e a construção de conhecimentos para buscar soluções de acessibilidade e inclusão. A plenária reuniu lideranças comunitárias dos 11 municípios da Associação dos Municípios do Planalto Médio, a AMUPLAN. O fórum iniciou na parte da manhã e de tarde teve a programação de diálogos com a comunidade, onde a equipe técnica da FADERS Acessibilidade e Inclusão abordou assuntos como a inclusão social e direitos humanos, com foco em temas relevantes como os direitos e formas de obtenção dos benefícios e outros, para que pudessem se informar e construir soluções sobre o tema acessibilidade e inclusão nas comunidades. Vamos conversar hoje com a assistente social do município de Pejuçara, Juliana Quevedo, que participou do encontro noturno da tarde. Juliana, quais os principais assuntos debatidos no momento Diálogos da Comunidade?
E assim, o que foi mais interessante, o que mais me chamou a atenção nessa área do CRAS, do Serviço de Convivência e das atividades aqui do PAIF que a gente realiza, né, e que pode vir a realizar junto com as pessoas com necessidades especiais, seria o fato da discussão da inclusão do aluno nas escolas, né, que tem sempre essa grande discussão de se mantém a paz, se mantém na escola, qual que é a inclusão que acontece, né, houve essa discussão entre a plenária e os demais que estavam lá presentes, que foi em relação a isso, alguns professores frisando a necessidade de manter o aluno mais anos na escola, né, um aluno com deficiência, principalmente a deficiência intelectual, né, manter mais tempo eles na escola, progressivamente conforme os alunos vão do primeiro ao segundo, ao terceiro, porque eles chegam no nono ano e acabam não tendo todo um desenvolvimento igual. O que os especialistas frisaram e que eu concordo é de que sempre o desenvolvimento da pessoa com uma deficiência intelectual ele não vai ser igual aos demais alunos. Né? Então, não pode se esperar que depois chegar o nono ano, dependendo do tipo da deficiência, ele vai estar letrado, vai estar totalmente alfabetizado, em condições de seguir o nível superior. Né? Esse foi um debate que eu achei bem interessante na parte da tarde, né? Que os professores, uma professora questionava como que o aluno vai entrar no nível superior se ele não está preparado. Né? E o que os profissionais enfatizaram foi o fato de que nem toda a deficiência intelectual vai permitir que o aluno depois do nono ano entre no ensino superior ou que siga o ensino médio, enfim, né? Não tenho muita propriedade quanto a todos esses anos, agora mudou um pouquinho, né, a forma, depois do nono ano tem o ensino médio ainda, né? Mas de que tem que ter esse entendimento, a deficiência visual, a deficiência motora, auditiva, ela permite o desenvolvimento de igual para igual, mas a intelectual não, dependendo da deficiência eles não vão se desenvolver e não vão ter condições de cursar um nível superior. É direito deles? É. Foi isso que a professora questionou, né? Se é direito. É um direito sim que eles têm de cursar um nível superior, mas se ele vai ter condições de cursar vai depender de cada pessoa. Assim como é com as pessoas que não têm deficiência. Alguns não se sentem suficientemente preparados para cursar o nível superior e não cursam o nível superior, né? Então, isso vale como um todo, mas foi sim o que gerou um debate bem acalorado, assim, foi essa questão, né? E outra coisa também, assim, bem importante é os deficientes visuais cobrando o mercado de trabalho. Né, que o mercado de trabalho é muito restrito hoje para o deficiente visual, para o deficiente auditivo, né, para todos os deficientes, de uma forma geral, né? Não se tem, hoje se inclui o deficiente com algum tipo de deficiência intelectual, ou até mesmo cadeirante, mas não se tem uma preparação para inserir o deficiente visual. As empresas não estão preparadas para receber, né, a pessoa com deficiência, principalmente o deficiente visual que precisa de um piso tátil, precisa de algumas outras adaptações, né? As empresas estão se adaptando mais ao cadeirante, né, mais ao portador da síndrome de Down, né, então esquecendo um pouco do deficiente visual, né? Então esse foi um grande pedido e uma grande indicação de que se abra o mercado para os deficientes, né? Ainda é muito restrito, ainda se trabalha muito só com as cotas, né, com as obrigações que as empresas têm que cumprir.
Quais foram os participantes desta parte específica do fórum? Foram membros da comunidade, empresas? Quem é que participou?
A gente viu assim, bastante gente dos municípios, né, empresas da cidade de Panambi, até foi isso que foi enfatizado, de que vários órgãos foram convidados, várias empresas dos municípios, né, só se fizeram presente os municípios enquanto órgão público, né, prefeituras ou até mesmo as APAES, os órgãos envolvidos com a pessoa com deficiência, e as únicas empresas presentes no momento lá era, eu acho que a única na parte da tarde era a Cotripal de Panambi, representante do município de Panambi lá. Então, assim, empresas não teve a adesão nem do município de Juí, nem assim, na parte da tarde eles frisaram só a presença da Cotripal em si, né? Só órgãos públicos e pessoas ligadas com a luta, né, com o trabalho de acessibilidade, com deficientes, eram essas pessoas que estavam presentes no momento, lá na parte da tarde.
Fala um pouco pra gente sobre o trabalho do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, que existe em todos os municípios e que preza pela cidadania e a inclusão.
Na verdade, o nosso trabalho, ele gira em torno da família, né? Porque se o deficiente físico está sendo acompanhado, ou o deficiente intelectual, e a gente vê necessidade, né, junto com a família, dele ser encaminhado para algum outro tipo de serviço, que ele precisa de algum outro tipo de benefício, que não seja o nosso atendimento aqui do CRAS, a gente encaminha para a rede, para o setor da saúde, mas o nosso trabalho, ele deve girar em torno da família, né? Se trabalhando a família como um todo, não só a pessoa com deficiência, mas a mãe, o pai, toda essa família, com essa forma de inclusão, com direitos, né? Se trabalhando a questão do passe livre, enfim, de todos os direitos que seja possível a gente inserir a família, né? E fazer esse trabalho também de daqui a pouco estar procurando essa inserção, né? Se a pessoa não está conseguindo esse emprego, esse meio de trabalho, a gente possa fazer esse meio de campo também, tá trabalhando com as instituições e tudo mais para se conseguir.
Juliana, qual foi a importância deste encontro regional para tratar esses assuntos tão importantes relacionados à cidadania e também direitos de pessoas com deficiências e pessoas com altas habilidades?
Sim, o encontro foi importantíssimo, né? Um assunto muito relevante, é uma questão assim, muito a ser trabalhada ainda, se precisa muito trabalhar a inclusão, dar essa acessibilidade para as pessoas com deficiência, mas eu vejo assim, que ele foi muito pouco prestigiado, né? Porque assim, os órgãos públicos em si, as pessoas que trabalham diretamente com o deficiente, com as pessoas com deficiência, elas já conhecem os direitos, já conhecem os deveres, né? Já trabalham com toda essa rede. E principalmente as empresas, a comunidade em geral que deveria estar lá, que não está diretamente ligado para ter conhecimento, para poder apoiar, para poder de fato, né, a gente criar essa acessibilidade, não estavam. Então, assim, extrema importância o fórum, né? Claro que se levantou questões importantíssimas, né? Com certeza, cada vez mais a gente vai estar lutando em prol dessa causa, mas, de fato, quem precisaria estar presente, infelizmente, não estava, né? Ainda não se dá a importância necessária para o assunto, né? Ainda não se está, a comunidade em geral não está dando a importância necessária para isso.
Boletim Rádio Web.
O Rio Grande do Sul necessita de mais 172 mil vagas na educação infantil para atender à Emenda Constitucional 59 e o Plano Nacional de Educação. É o que revela a radiografia da educação infantil, divulgada nesta quarta-feira pelo Tribunal de Contas do Estado. Do total de matrículas que precisam ser criadas, 98 mil correspondem a creches e 73 mil a pré-escolas. Apesar do déficit, o presidente do TCE, César Miola, destacou que a pesquisa realizada pelo tribunal tem estimulado a ampliação do número de vagas. Em 2008, o Estado ocupava a 19ª posição em termos de taxa de atendimento de matrículas na educação infantil, avançando para a 10ª posição no ano passado. O diretor de controle e fiscalização do TCE, Léo Richter, ressalta que os municípios gaúchos alcançaram a 6ª melhor posição no ranking nacional.
No Brasil, o Rio Grande do Sul assumiu posições mais bem classificadas agora, né? Mas nós nos preocupamos especialmente é que a meta seja atendida, né? Nós temos preocupação também com as creches que nós temos até 2024, mas que se não tivermos um plano de ação efetivo, continuaremos também tendo os mesmos problemas com a pré-escola. O tribunal tem feito esses estudos desde 2008 e procurado cobrar isso das administrações nos seus pareceres anuais, né? E isso constará lá, está constando, até que se tomem as atitudes, né? Nós temos também solicitado aos conselhos municipais de educação que atuem de forma mais eficaz e eficiente, cobrando isso nos planos municipais de educação, agora efetivamente exigidos pelo novo Plano Nacional de Educação. E eu creio que vai ser dessa forma que a comunidade vai poder trabalhar também com os gestores municipais para serem atendidas as suas necessidades.
A radiografia apontou ainda que 83 municípios gaúchos reduziram a carga horária e ampliaram as vagas em creches. Na pré-escola, o mesmo foi verificado em 96 cidades. Os fatores que levaram a essa redução na carga horária serão analisados individualmente pelo TCE. Do Tribunal de Contas do Estado, Fernanda Bagatini.
Notícias da semana.
Canal da Cidadania. Audiência no Senado discute comunicação pública e criação do Canal da Cidadania. A Comissão de Direitos Humanos do Senado promoveu audiência pública para discutir os rumos da comunicação pública, a criação do Canal da Cidadania e de outros canais públicos, a inclusão de TVs e rádios não estatais nesse sistema e o financiamento destes meios de comunicação. O encontro teve a participação de representantes do governo, da sociedade civil, da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e de canais comunitários. Um dos principais temas debatidos foi a criação do Canal da Cidadania, previsto pelo governo para entrar no ar até 2019 nas cidades com mais de 100 mil habitantes. O canal deverá aproveitar a multiprogramação das TVs públicas estatais e das TVs comunitárias, criando 4 faixas de programação, a primeira para municípios, a segunda para estados e mais 2 para associações comunitárias. Para o superintendente executivo de relacionamento institucional da EBC, André Barbosa, um dos grandes benefícios da proposta é oferecer espaço na TV aberta para quem está longe, aproximando a televisão das pessoas. Também serão criados outros canais públicos, do Poder Executivo, da Educação e da Cultura. A programação a ser incluída neles é uma preocupação dos movimentos da sociedade civil envolvidos com a luta pela comunicação pública. A representante da Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura, Paula Ribeiro, disse que a criação dos novos canais públicos visa aumentar a oferta de programação à população, de modo a complementar e não competir com os canais privados. Até hoje, 378 municípios solicitaram a outorga do Canal da Cidadania. Desses, 25 estão em fase de apresentação de projeto técnico. Após essa etapa, o Ministério das Comunicações encaminhará os pedidos de outorga ao Congresso Nacional, que dará a palavra final. A audiência também discutiu o financiamento das TVs e rádios comunitárias. Uma das possibilidades levantadas foi a de fazer um modelo baseado na lei que criou a EBC, prevendo a destinação de recursos do Orçamento da União, a possibilidade de doações e parte do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, e ainda recursos provenientes da publicidade legal do governo. Segurança Pública. Segundo IPEA, problemas em segurança pública não serão revertidos até 2023. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou um estudo que apresenta possíveis cenários para o Brasil até 2023 e propõe ações de prevenção social e de segurança pública para o país. Mesmo nos cenários mais positivos, a publicação mostra que certas tendências dificilmente serão revertidas até 2023, como a desigualdade social elevada, o fácil acesso às armas de fogo, o crescimento da criminalidade no interior do país, o alto número de mortes pela polícia, o endurecimento penal, os problemas de governança na segurança pública e a alta sensação de insegurança. O objetivo do estudo Violência e Segurança Pública em 2023, Cenários Exploratórios e Planejamento Prospectivo é contribuir com o planejamento do governo federal para a área de segurança pública, por meio da construção da análise dos possíveis cenários. Um dos autores da publicação, o coordenador de Estudos e Políticas de Estado e Instituições do IPEA, Helder Ferreira, disse que é importante avançar no planejamento e discutir com a sociedade um plano nacional de segurança pública, que contemple não só homicídios, mas outros temas ligados à segurança. Entre as soluções para a melhoria da segurança pública, o coordenador defende a revisão do Estatuto do Desarmamento. Para o autor da pesquisa, todos os estudos apontam que mais armas trazem menos segurança. Tendências e cenários para a segurança pública. O estudo reforça a urgência de se avançar na política de segurança pública. Segundo o diretor da Pesquisa e Análise de Informação do Ministério da Justiça, Rogério Carneiro, a análise das tendências, das incertezas e dos principais atores de segurança pública e suas estratégias levaram a 4 cenários fictícios: de prevenção social, de violência endêmica, de repressão autoritária e de repressão qualificada. Segundo a publicação, a melhoria da governança passa pela política de segurança pública, que precisa coordenar e integrar melhor as medidas de prevenção e repressão. Também passa pelo estabelecimento de pactos entre os órgãos dos 3 poderes na coordenação de ações, hoje realizadas isoladamente no sistema de justiça criminal, e pela estruturação dos órgãos de segurança pública e envolvimento da sociedade. O livro está disponível apenas em formato digital no site do IPEA. Os Ministérios da Justiça e do Planejamento, Orçamento e Gestão foram parceiros na realização do projeto. Segurança Pública. Segundo o IPEA, problemas em segurança pública não serão revertidos até 2023. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou um estudo que apresenta possíveis cenários para o Brasil até 2023 e propõe ações de prevenção social e de segurança pública para o país. Mesmo nos cenários mais positivos, a publicação mostra que certas tendências dificilmente serão revertidas até 2023, como a desigualdade social elevada, o fácil acesso às armas de fogo, o crescimento da criminalidade no interior do país, o alto número de mortes pela polícia, o endurecimento penal, os problemas de governança na segurança pública e a alta sensação de insegurança. O objetivo do estudo Violência e Segurança Pública em 2023, Cenários Exploratórios e Planejamento Prospectivo é contribuir com o planejamento do governo federal para a área de segurança pública, por meio da construção da análise dos possíveis cenários. Um dos autores da publicação, o coordenador de Estudos e Políticas de Estado e Instituições do IPEA, Helder Ferreira, disse que é importante avançar no planejamento e discutir com a sociedade um plano nacional de segurança pública, que contemple não só homicídios, mas outros temas ligados à segurança. Entre as soluções para a melhoria da segurança pública, o coordenador defende a revisão do Estatuto do Desarmamento. Para o autor da pesquisa, todos os estudos apontam que mais armas trazem menos segurança. Tendências e cenários para a segurança pública. O estudo reforça a urgência de se avançar na política de segurança pública. Segundo o diretor da Pesquisa e Análise de Informação do Ministério da Justiça, Rogério Carneiro, a análise das tendências, das incertezas e dos principais atores de segurança pública e suas estratégias levaram a 4 cenários fictícios: de prevenção social, de violência endêmica, de repressão autoritária e de repressão qualificada. Segundo a publicação, a melhoria da governança passa pela política de segurança pública, que precisa coordenar e integrar melhor as medidas de prevenção e repressão. Também passa pelo estabelecimento de pactos entre os órgãos dos 3 poderes na coordenação de ações, hoje realizadas isoladamente no sistema de justiça criminal, e pela estruturação dos órgãos de segurança pública e envolvimento da sociedade. O livro está disponível apenas em formato digital no site do IPEA. Os Ministérios da Justiça e do Planejamento, Orçamento e Gestão foram parceiros na realização do projeto. Uma pesquisa sobre as 50 cidades pequenas que apresentam melhor desenvolvimento econômico foi produzido com exclusividade pela consultoria Urban Systems e que compõe a pesquisa As Melhores Cidades do Brasil para Fazer Negócios, publicada na edição 1100 da revista Exame. O ranking foi criado a partir da análise de 13 indicadores econômicos, como PIB per capita, crescimento dos empregos formais, importações e exportações. Cada um dos critérios ganhou um peso de acordo com a sua importância, totalizando 14 pontos. Ijuí ficou na 31ª posição. Sua nota, de 0 a 14, ficou em 4,420. A população em 2015, estimada em 82.833 pessoas. O PIB per capita de Ijuí, em reais, é 29.510. Esperança de vida ao nascer é de 78%. E a taxa de analfabetismo, 4,2%, para pessoas acima de 15 anos. Outras cidades gaúchas que apareceram no levantamento foram Lajeado, que ficou em 29º, e Carazinho, em 37º. Hoje a gente conversa com o secretário de Planejamento e Regulação Urbana de Ijuí, Suimar Bressan, sobre a pesquisa e questões relevantes sobre o desenvolvimento do município. Bom dia, secretário. Obrigada pela participação. Fala um pouco para a gente da pesquisa realizada pela revista Exame e outros dados estatísticos.
Bom dia. Bem, eu acho que é importante destacar, né, que fora essa pesquisa da revista Exame, tem uma série de outras pesquisas que são feitas, né, pelo FIRJAN, pela Fundação de Economia e Estatística do Estado, o IDH, recentemente também da pesquisa aí da Austin Rating, né, que fez uma pesquisa entre os vários municípios do Brasil. E em todas as pesquisas, o município de Ijuí está bem colocado, com indicadores muito positivos. A da revista Exame é mais um, né, e que reforça então uma situação que nos permite avaliar que o município de Ijuí tem bom desempenho na área da educação, na área da saúde, na área de emprego e renda, né? E que mostra então que essa caminhada, né, do município, ela produziu resultados positivos. Evidentemente que num processo de desenvolvimento, sempre que a gente chega num patamar superior, evidentemente que os problemas se tornam mais complexos, surgem novos desafios, né? E eu acho que isso é importante que a comunidade, enfim, que todas as instituições pensem esses novos desafios que estão colocados para nós, na medida que nós nos colocamos num patamar muito bom de desenvolvimento local, regional, ou desenvolvimento no sentido amplo da palavra, né? Pensando a questão social, cultural, econômica, né? Todos os aspectos do desenvolvimento, sobretudo a questão da sustentabilidade.
Como o município de Ijuí se preparou em termos de planejamento para atingir o objetivo de melhoria?
Bem, eu acho que o município vem se preparando há muito tempo, né? Com vários processos que aconteceram, digamos, há duas décadas atrás, inclusive, né? Uns movimentos que foram articulados pelas instituições do município aqui, pela universidade, pela cooperativa, pela associação comercial, enfim, por lideranças, né, que eram os movimentos de retomada do desenvolvimento, né. Então, acho que foi um momento de reflexão, de diagnóstico, né, da situação do município, né, e que algumas decisões, algumas medidas foram tomadas, né, por exemplo, como fortalecimento, né, da própria feira, né, da Expo Ijuí. Acho que um movimento importante que surgiu aí foi exatamente por conta lá da Unijuí, das culturas diversificadas, né, que deu, né, produziu esse movimento das etnias, das, né, que é um diferencial, que isto mobiliza, né, muita gente, mobiliza a associação da FENADI com a Expo Ijuí, é algo muito positivo. E são exemplos, né, de ações, né, que foram tomadas ao longo do tempo aí, né, fortalecimento da universidade, do setor cooperativo, setor de serviços, área da saúde, então, um conjunto, né, de ações que fazem de Ijuí uma economia relativamente diversificada, e que essa característica, essa diversificação faz com que Ijuí consiga resistir aos diferentes momentos aí de crise, né, de uma forma diferenciada. Consiga, por exemplo, no momento atual, enquanto existe uma situação de desemprego no país, Ijuí é o terceiro município com maior geração de emprego no estado. Então, isso, por que está acontecendo isso? A única explicação que a gente tem é dessa até agora, podemos até encontrar outras razões, né? Mas é essa estrutura diversificada da economia local, né? que tem conseguido resistir, que tem conseguido crescer, apesar das diversidades. E é claro que eu acho que aí também a gente tem que considerar a importância, né, do setor público, né? A gente não pode pensar o desenvolvimento de uma comunidade sem a presença do setor público, né? Então, Ijuí, por exemplo, tem sido, o poder público, né, ele tem sido um parceiro importante, né, das empresas, né, por exemplo, criando mecanismos, aí, benefícios para as empresas, a colocação de áreas, de terrenos à disposição de muitas empresas, como fez e continua fazendo, né. Acho que o setor público tem um papel importante, assim, nesse processo de desenvolvimento.
A pesquisa fala em âncora de desenvolvimento, ou seja, um setor econômico bem desenvolvido dos municípios. Qual o setor da economia que sustenta o desenvolvimento de Juí ou os principais setores?
Talvez seja difícil a gente falar numa âncora no sentido mais tradicional. O que, que nós temos aqui, na verdade, é Juí. É um município, então, que tem no setor de serviços, comércio e serviços, o seu grande gerador de riqueza, né? 70% aí da riqueza é gerada nesse setor. E é evidente que aí tem dois setores que ele se destacam, que é a educação e que é a saúde, né? Agora, também, nós não podemos ignorar, digamos, esse caráter regional já do comércio aqui no Rio, por exemplo, que a gente vai perceber agora, exatamente nesse período, né? Que aportam aqui pessoas, enfim, de diferentes municípios aqui, porque tem também uma realidade interessante, né? E me parece que ela tende a crescer. Então, eu não sei se existe uma âncora, não sei se é possível falar numa âncora de que puxa o desenvolvimento, né? Mas eu preferia falar exatamente ainda, né, nessa diversificação, em que, evidentemente, que eu reconheço que a saúde e a educação são importantes, até pela, aqui falando sobre a ótica do setor público. Os investimentos que o município faz em educação e saúde, que o poder público faz, eles são significativos. Eles passam de 60% do nosso orçamento, né, todos os anos. Significa, então, que nós temos uma rede escolar municipal significativa, temos uma rede estadual também significativa na educação, né? Temos uma estrutura, uma universidade, e a rede de hospitais, de toda a estrutura, digamos assim, de atendimento médico, que é bem muito significativo em Ijuí, né? Mas eu entendo que essa diversificação é que é esse diferencial de Ijuí, né, em relação, talvez, a outros municípios aqui da região.
Segundo a pesquisa, quase todas as cidades que apresentaram alto grau de desenvolvimento estão próximas de grandes municípios ou de regiões metropolitanas. Ijuí está situada a mais de 400 quilômetros da capital, Porto Alegre, mas é o polo regional. Qual a importância do município de Ijuí para a região noroeste?
O Ijuí, na verdade, por todos os indicadores, Ijuí é a cidade que está, vamos dizer assim, que está à frente aqui da região noroeste, né? Em todos os indicadores. Talvez haja uma diferença em relação a Santa Rosa no indicador renda. Santa Rosa tem uma renda per capita, tem uma renda um pouco melhor, talvez exatamente em função do processo industrial de Santa Rosa, que é maior, mas que ao mesmo tempo é um potencial que gera uma renda maior, mas é uma coisa mais que fragiliza Santa Rosa numa situação de crise econômica, que é o que Santa Rosa está vivenciando lá em função da grande empresa, das grandes empresas que existem ali na região, são Santa Rosa, mas Horizontino, que estão sofrendo mais fortemente os impactos da crise econômica, né? Então, os indicadores que Ijuí, todos eles, apesar das dificuldades, apesar de estarmos longe dos grandes centros, né, isso a gente tem que valorizar, né? Eu tenho, por exemplo, os indicadores, que é um indicador que eu considero muito, que é feito lá pelo sistema Firjan, que é o índice Firjan de desenvolvimento municipal. Nós temos um índice de 0,82,41, que é um índice de alto desenvolvimento, e que analisa educação, saúde e renda, né? Talvez o nosso gargalo maior ainda é a renda, né? Se nós conseguirmos crescer, melhorar a renda, principalmente a renda per capita, evidentemente nós podemos dar um salto muito importante, né, aqui na de puxar a região noroeste, né, talvez para patamares melhores de desenvolvimento. Eu tenho dito o seguinte, né, que talvez nós tenhamos que pensar, ter uma preocupação de pensar nesse momento muito mais até a região do que os nossos municípios, isoladamente, né? porque a gente percebe que todos os municípios aqui da região, principalmente os maiores, né, eles têm um esforço comunitário, das instituições, muito grande, mas chega um limite, né, porque os orçamentos dos municípios também, eles começam a ter limites bem, bem objetivos, né, em função aí da distribuição dos recursos, né, no país, que não é a mais adequada, né? Os recursos, eles precisariam ser melhor distribuídos, principalmente para os municípios, porque as políticas públicas, as principais, são executadas pelos municípios, claro que com o apoio do Estado, da União, mas esse apoio é insuficiente, né? O município acaba usando recursos próprios, né, para fazer frente a essas políticas públicas, e aí tem dificuldade para fazer outros investimentos. Por exemplo, um dos problemas que se coloca para os nossos municípios, todos eles, inclusive os pequenos, né, mas os municípios do porte de mais ainda, são os problemas de mobilidade urbana. Em função dessa opção que o Brasil, acho que meio inconscientemente, fez aí, né, do estímulo à aquisição do veículo particular. Né. Então, nós passamos a ter um problema, né, em Juí não tem vaga de estacionamento, as pessoas exigem cada vez vias com mais qualidade para que elas possam se movimentar, isso significa investimento. Então, a gente acaba tendo que organizar o município a partir, seguindo a lógica do automóvel. E isso significa investimentos pesados que os municípios não têm. Não teremos recursos para enfrentar esse problema nos próximos anos. O ideal seria mudar as políticas, ou seja, mudar essa ideia, né, do uso particular do veículo, né, como fator de mobilidade. Nós pudéssemos buscar outras possibilidades de mobilidade, como o transporte público, enfim, outras, o que aqui está sendo discutido, o uso da bicicleta, isso já tem uma discussão bem, bem interessante, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos um problema e que os municípios, nos seus orçamentos, têm dificuldade de recursos para investimentos próprios nesta área, que é uma área, digamos assim, vital, né, para os próximos anos. Aí, né? Então, isto, teremos que discutir esse problema. Esse problema vai aparecer, obviamente, né, porque as tensões elas vão aparecer por conta das reclamações das pessoas, dos usuários, né? E nós teremos que encontrar uma resposta. Eu penso que os municípios não vão ter uma resposta para isso. Né? A região terá, ou é um problema que nós vamos colocar para o país, né, para rediscutir o chamado Pacto Federativo, rediscutir aí essa distribuição dos impostos. Acho que teremos que enfrentar essa questão assim, não no longo prazo, no curto prazo, eu acho.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.